Bem-vindos ao Science Network Pod, um podcast onde três jovens, poucos jovens, vão conversar e explorar os desafios de uma comunicação efetiva em ciência. A ideia para a realização deste podcast constituiu-se como um objetivo central de divulgação de tópicos, ideias e quais os problemas associados à comunicação de ciência sobre a temática em discussão nos vários episódios.
Hoje connosco temos a Laura Lisboa. A Laura Lisboa trabalha atualmente na NATO, em Bruxelas, e interessa sobretudo por política internacional e segurança e defesa europeia. Licenciou-se em Engenharia Física e Tecnológica pelo Instituto Superior Técnico e aí percebeu que gostaria de trabalhar numa área com impacto social e político direto. Seguiu-se mestrado em Ciência Política e Relações Internacionais na Universidade Católica Portuguesa em Lisboa, onde foi também assistente no Centro de Investigação do Instituto de Estudos Políticos. A par disto, partilha hobbies, interesses, virtudes e vícios com a sua geração e continua a acreditar que pode mudar o mundo. Seja muito bem-vinda, Laura. É um prazer ter-te aqui connosco. Para começarmos a nossa conversa, podes explicar de modo breve o que é que fazes atualmente no teu trabalho e como é que foi toda a tua formação até aqui?
Olá. Olá, André. Olá, Bruno. O que eu faço atualmente, eu trabalho na NATO, num departamento que se chama Departamento de Investimento em Defesa. E o que nós fazemos, sobretudo, é permitir que os diferentes países, os diferentes aliados, falem sobre questões relevantes, em parte sobre armamento, mas também sobre projetos de inovação e tudo aquilo em segurança e defesa que seja relevante na área do que eles chamam capabilities. Capabilities são... Estou à procura de uma tradução em português. São ativos que as Forças Armadas têm e que podem beneficiar de uma coordenação multinacional. Eu trabalho especificamente na parte marítima e aí lidamos com tanto navios que andam por cima d'água, coisas de tudo que anda por baixo d'água, por exemplo, pessoas associam mais talvez submarinos, mas também veículos não tripulados, boias e depois também a parte aérea que suporta a parte marítima. E tanto temos a parte mais convencional, ou seja, o armamento típico, tudo o que as pessoas associam, porta-aviões, fragatas, o armamento mais clássico, mas também há um grande esforço por inovar e por integrar cada vez mais veículos não tripulados que usam a análise de dados e a inteligência artificial para melhorar as tarefas dos diferentes governos e das diferentes forças armadas. E é isso que eu faço em geral. A parte em que eu trabalho na NATO é os headquarters, é a sede, portanto é uma parte mais política. E talvez, não sei se vale a pena explicar a estrutura mais ou menos da NATO, porque acho que recentemente tem-se falado bastante, talvez não pelas melhores razões e às vezes é difícil perceber. A ideia por trás da NATO é que é uma aliança política e militar e, portanto, tem um lado político em que os embaixadores dos diferentes países, por exemplo, Portugal tem o embaixador português na NATO, se reúnem todas as semanas várias vezes com o secretário-geral para tomar decisões que são tomadas em conjunto, claro, em contacto permanente com as capitais, mas para os embaixadores e para as capitais tomarem estas decisões é preciso haver uma estrutura por baixo que pense naquilo que vai ser discutido e que trabalhe os documentos e as propostas antes delas serem de facto aprovadas e depois terem, eu chamo, a benção final por parte dos governos. E eu trabalho no staff que faz isso, ou seja, que se chama o International Staff. E o comitê que nós apoiamos mais é o que nós chamamos o CINAD, que é a Conference of National Armament Directors, ou a Conferência dos... Diretores de Armamento Nacional. E depois existe também uma parte militar na NATO, um quartel-general, e depois também a parte das delegações. Cada país tem também na sede da NATO uma delegação, que no fundo é a representação mesmo de cada país, como existe depois também noutros sítios, na União Europeia, na ONU, etc.
E assim, no teu trabalho, também tendo em conta o teu background que vem... mais consciências exatas e depois desta área mais de defesa e de política, como é que é a tua interação com outras áreas no teu dia-a-dia?
Eu fui parar à NATO essencialmente através de um estágio e quando eu me candidatei eu lembro-me que estavam à procura de uma pessoa de engenharia ou de ciência política, então eu achei bem, isto é perfeito para mim porque são as minhas duas formações. Eu inicialmente não tinha pensado sequer na NATO como uma possibilidade, foi mais só quando fiz o mestrado em Ciência Política que achei que podia ser uma possibilidade interessante. E eu acho que é bom ter as duas áreas, porque no fundo, mesmo que o meu trabalho não seja todo técnico, por vezes é bom conseguir ler uma coisa mais técnica e conseguir perceber melhor aquilo que se está a falar. Acho eu que será mais fácil para mim do que para alguém que se calhar não tem matemática nem físico-química desde o nono ano. E nesse sentido acho que é bom. A nível de interação com outras áreas, o que há muito é a interação entre divisões, ou seja, há vários departamentos dentro da NATO e claro que o que eu faço está muito dependente do que outros departamentos também fazem, e nesse sentido há uma grande comunicação para ter a certeza que não há duplicação de esforços. Vai sempre existir, mas tentamos ao máximo comunicar e também comunicar com o exterior parte do que estamos a fazer, e eu acho que isso é sempre um desafio, especialmente num sítio onde há muitos acrónimos e muita parte técnica. Às vezes tentar trabalhar com as pessoas da imprensa e tentar explicar, ok, isto é o que nós fazemos, como é que nós explicamos às pessoas de fora o que é que nós estamos a fazer, de forma a que elas, percebam, dois, se interessem, nem sempre é fácil.
Laura, durante o teu percurso passaste por várias instituições, desde a academia think tanks e instituições internacionais, como a NATO. Como é que é a comunicação do trabalho nestas instituições e quais são as principais diferenças que tiveste ao longo desta interação?
Ok, eu acho que, assim, também a experiência que eu tive em cada um dos sítios foi relativamente curta, portanto, falando daquilo que eu senti, assim, numa primeira impressão, acho que há diferenças no sentido em que aquilo que se faz na faculdade e na academia é um trabalho mais científico e cientificamente mais puxado e mais rigoroso. Mas às vezes, e vocês, eu sei que a Andrea é mais de ciências exatas, às vezes sinto que há um trabalho muito, muito técnico que é feito e que depois não é comunicado cá para fora, ou pelo menos fica muito num círculo bastante estrito de pessoas, que são aquelas duas ou três pessoas que percebem do tema, e depois há pouca capacidade de mostrar à sociedade para que é que aquilo é valioso. E não estou a dizer que tudo tenha que ter um valor fácil de perceber cá para fora, mas acho que às vezes podia ser feito um esforço. Eu às vezes uso o exemplo nos prémios Nobel, muitas vezes têm uma versão para os expertos e uma versão para os leigos, para os curiosos. Eu acho que isso seria bom de ter noutras áreas, ou seja, aquilo que eu faço tem que pensar, ok, isto é a versão para as pessoas que trabalham na minha área e tem que ser muito técnica e muito refinada, mas ao mesmo tempo também que contributo é que eu posso mostrar à sociedade que tive e de que forma é que eu posso expressar isso e tornar isto uma coisa simples, que passe uma ideia clara e atraente. E nesse sentido, pronto, acho que a academia tem esse esforço muito rigoroso, o que é ótimo, mas também não há às vezes tanta percepção como poderia existir é importante também explicar ao mundo o que é que nós estamos aqui a fazer, porque é que é importante financiar isto e porque é que nós temos que continuar a fazer o que estamos a fazer. Depois, eu também tive uma experiência num think tank. No início eu achava que ia ser uma experiência perfeita, porque era um misto entre uma parte mais académica e mais teórica e assim com mais investigação, e ao mesmo tempo uma parte prática, mas sinceramente acabei por achar que talvez fosse, não vou dizer o pior dos dois mundos, mas não é de todo um meio termo, porque ao mesmo tempo a ideia de termos uma investigação muito requintada e muito ao detalhe não existe. O foco é essencialmente em escrever recomendações práticas para os governantes, e escrevê-las num tempo e numa janela que faça sentido para aquilo que está a ser discutido, mas depois ao mesmo tempo a percepção, é difícil perceber quem é que vai ler aquilo que nós escrevemos, quem é que vai de facto ler e trabalhar sobre aquilo que nós escrevemos. Portanto, não sinto que exista muitas vezes o poder político para depois mexer aquelas ideias, ou pelo menos eu sentir que o trabalho que foi feito alterou alguma coisa. Enquanto que agora o trabalho que eu faço na NATO, eu sinto que pode ter às vezes alguns obstáculos, há procedimentos e regras que têm que ser seguidas e negociações que demoram muito tempo, mas quando as coisas são negociadas, os governos têm depois mesmo capacidade de as pôr em prática. E, portanto, por muito que alguma coisa demore a ser negociada, depois há poder político que permite puxar os projetos e puxar aquilo que nós estamos a fazer. Portanto, é de certa forma mais, como é que se diz, rewarding, recompensador, ver que aquilo que nós trabalhámos foi posto em prática e foi tornado uma realidade. Eu diria que é assim, entre as três áreas, a melhor definição, talvez, que eu consigo encontrar agora.
Entrando um bocadinho na área, e eu estava a dizer antes do episódio, eu estou um peixinho fora d'água, imagino que muita gente esteja, que é defesa e segurança. O que é que queremos dizer quando falamos disto?
É uma boa pergunta. Eu acho que deve haver, de certeza, imensa literatura sobre isso e, de certeza, gente que escreveu livros e livros sobre definições. Mas eu acho que é uma questão mesmo importante, especialmente agora, porque cada vez se fala mais do que é uma ameaça, o que é uma ameaça existencial, o que é a segurança do nosso estilo de vida e a defesa dos nossos interesses. Eu gosto de ver a segurança e defesa como uma área que permite uma capacidade que os Estados têm de fazer com que as pessoas possam manter o seu modo de vida. No fundo, a possibilidade de nós acordarmos de manhã e conseguirmos ter todas as nossas rotinas asseguradas sem termos que pensar muito sobre as tarefas mais básicas, desde abrir a torneira e ter água, ter energia, ter internet, ter comunicações seguras, tudo isso é assegurado por um conjunto de tarefas que dizem respeito à segurança e à defesa. E acho que podemos pensar em segurança num sentido mais abrangente, e muitas vezes a defesa é associada à utilização de meios militares para garantir que a manutenção do nosso estilo de vida é assegurada e da nossa soberania também enquanto Estado. E depois, de um ponto de vista mais internacional, que os nossos interesses como União Europeia e como Europa estão assegurados. Cá está, mas também há uma dimensão cada vez mais multinacional naquilo que é a segurança e defesa, até porque muitos problemas têm que ser resolvidos através de cooperação multinacional. Nós, por exemplo, falou-se muito no ano passado, ou há 2 anos, por causa dos pipelines e da energia russa e da energia que fluía na Europa. Muitos dos pipelines que existem existem em vários países e passam por vários países e pelas zonas económicas exclusivas de vários países. Portanto, são questões que têm que ser tratadas a nível multinacional.
Entrando um pouco nos desafios, quais são os desafios atuais? Sabemos que é sempre uma dinâmica que depende de uma avaliação, ou seja, do tempo, ou seja, o passado, o que se passou, a atualidade, digamos assim, e prever também o que é que vai ser esse contexto de análise. Como é que é lidar com os problemas atuais, mas tendo já de antever o que é que poderá ser essa circunstância, esse contexto?
Eu acho que a questão é engraçada, porque se fala muito em quase futurologia, às vezes. Eu comecei a me interessar por esta área durante o mestrado, isto foi 2018-2019, e na altura, mesmo falar sobre a NATO e sobre o que era a segurança e defesa não era assim um tema, digamos, muito sexy, mas por todas as más razões desde 2022 senti que as pessoas começaram a falar mais e mais e a perguntar, e de repente há quase uma ideia de futurologia, que então, como é que é? A guerra vai acabar? Ou questões parecidas? E eu acho que por isso essa questão é bastante importante. O que eu penso que se tenta fazer quando se fala de segurança e defesa e até de estratégia é pensar okay, o que é que temos agora, como é que podemos olhar para o que temos agora e ao mesmo tempo traçar cenários futuros e o que é que vamos fazer em cada um desses cenários. Eu acho que o melhor que nós podemos fazer, e há mesmo uma disciplina, Strategic Foresight, que pensa isso, que é, ok, quais é que são os vários cenários que podemos antecipar e como é que nos vamos posicionar em relação a cada um desses cenários. E isso é importante, eu acho, sobretudo não para fazer futurologia, para dizer, não, é isto que vai acontecer, não, isso eu acho que até é muito perigoso, mas para adaptar o presente para as várias possibilidades que nós podemos ter no futuro e de alguma forma também perceber que o futuro muitas vezes é ditado por opções que os Estados tomam atualmente e que forma é que as várias opções podem conduzir ou podem tornar mais prováveis certos cenários. Eu acho que é um raciocínio válido e que pode ser bastante interessante se feito de forma cuidada. E depois também há outra questão que eu acho que se cola com esta, que tem que ver com talvez a forma de pensar nas ciências sociais e a forma de pensar nas ciências exatas. Uma das coisas que eu notei quando mudei de área foi que o tipo de teorias que nós tínhamos em física eram muito mais objetivas, no sentido em que descreviam ou tentavam descrever ao máximo aquilo que existia de forma concreta. Tínhamos, por exemplo, um modelo padrão que dizia que partículas é que se esperava que existissem e depois todas as experiências que são feitas à volta disso, mas a ideia é mesmo descrever a realidade e o que existe. Enquanto que nas teorias políticas e de relações internacionais, há um autor que fala sobre isto, mas eu não me lembro quem é. Existe uma ideia de que são quase lentes. Há lentes que nós temos para olhar para o mundo e podemos olhar por uma lente que nos diz certas coisas, mas também podemos pôr outra lente que nos diz outras coisas. Pode haver uma lente que nos diz que os Estados seguem essencialmente dinâmicas de poder e tomam decisões face a isso, mas também podemos pensar que o que conta mais são os valores que organizam a ordem internacional e os valores que os Estados partilham ou não partilham e a forma como a restringem ou escolhem restringir o poder que têm através de compromissos internacionais ou não. Portanto, ou seja, não há uma realidade objetiva tão fácil ou tão descritível, mas existem várias lentes que nós podemos olhar para perceber as coisas. E não quer dizer que estejam necessariamente umas mais erradas que outras, mas acho que podemos argumentar que há formas mais interessantes de olhar para o mundo que outras em certas circunstâncias. E que nos dizem mais sobre aquilo que é o futuro e de que forma é que podemos agir no presente para mudar o futuro que temos.
E falando de presentes e futuros, as ameaças de segurança. Eu não sei se fazer as neiras, mas são de certa forma.
Um bocado. Eu também digo muitas.
Não sei, me dá. São contextuais, no sentido que isto, numa abordagem muito cientista, tem vários fatores externos e variáveis a influenciar o outcome, portanto, são dinâmicas. Voltando a falar um bocadinho sobre comunicação e falando comunicação relativamente interna, ou seja, como é que se comunica a informação entre as diferentes organizações de segurança. E até tipo dando uma nova layer, um desafio à pergunta, como é que esta comunicação se processa e quase como em real time, e a tecnologia tem vindo a ajudar ou tem vindo a prejudicar?
Mas eu acho que pelo menos a parte de comunicação entre governos, entre diferentes países, tem sempre, claro, questões sensíveis, porque há informação que os próprios países não querem partilhar ou que têm mais receio de partilhar, ou não digo receio, mas que julgam que não devem ser partilhadas. Há outras que são partilhadas a nível de aliados e há outras que estrategicamente até podem ser tornadas públicas. Eu acho que há sempre esse desafio da sensibilidade das informações e isso depende muito do que é que cada país entende ser o seu interesse estratégico e como é que isso está alinhado com a forma como quer comunicar. Não sei se é bem essa a ideia ou da pergunta.
Sim, sem dúvida. Na área, se calhar, tipo, não se justifica perguntar se as tecnologias ou este tipo de evento de mais digitalização se tem influenciado ou se, na verdade, o impacto é relativamente residual.
Eu acho que sim, mas também não necessariamente pela... Ou seja, acho que a nova tecnologia permite partilhar informação de uma forma mais fácil, claro, e que talvez permita coisas que não eram possíveis no passado. Por exemplo, fala-se bastante em permitir que os países partilhem dados entre si e que políticas é que existem de partilha de dados para que os países possam, por exemplo, às vezes até melhorar aquilo que estão a fazer com coisas que outros já compraram. Por exemplo, dados e imagens de satélite. Por exemplo, o país A já comprou as imagens de satélite de um sítio X. O país B tinha interesse nestas imagens, mas se calhar nem sabe que o país A tem estas imagens e se calhar até vai comprar ele próprio as mesmas imagens, e claro que comercialmente para quem vende é ótimo, mas ao mesmo tempo eu acho que há um trabalho grande que pode ser feito a nível dos governos para melhorar a comunicação e a partilha de dados para o bem de todos, e não só para as operações, por exemplo, da NATO, mas também entre si. Claro, isto, como eu estava a dizer, muitas vezes são questões sensíveis, mas acho que as novas tecnologias permitem que, dentro, claro, de certos limites e com políticas bem definidas, possa haver uma maior cooperação e uma maior partilha de dados e de informações importantes, especialmente entre países que são aliados.
Clara, os esforços, digamos, na área da segurança e defesa envolvem frequentemente a participação de diversas pessoas, stakeholders, com diferentes backgrounds, não só culturais e linguísticos. Como é que geres, ou como é que é gerir estas diferenças e estes backgrounds também diferentes?
Eu acho que mesmo as próprias organizações, geralmente, são sempre multinacionais e, portanto, as pessoas que trabalham nelas são de vários países, e há mesmo mecanismos para permitir esse debate e essa discussão, e muitas vezes há comitês de longas e longas horas e discussões durante várias e várias horas para chegar a um ponto final. E eu acho que é mesmo é paciência. E criar espaços de discussão, porque no fundo o que eu sinto também é que estas organizações internacionais, e falo também da União Europeia, Parlamento Europeu, Comissão, Conselho, são tudo fóruns de discussão de políticas que depois vão ter um impacto muitas vezes grande, então ao nível da União Europeia ainda mais, talvez, a nível nacional. Portanto, acho que é mesmo criar espaços para os países falarem, criar regras para a forma como as decisões são tomadas e tentar ao máximo combatar essas diferenças. Mas depois também acho que há há partes não tão boas neste processo, porque podemos chegar no fim a um documento que é tão, tão vago que depois tem uma aplicabilidade prática relativamente limitada. Ou seja, de querer acomodar tanto as divergências e chegar a um ponto intermédio onde vários países e vários atores concordem, acaba-se com um documento ou com uma proposta menos rica. Mas claro, isso também é parte do compromisso. Eu acho que o difícil é sempre encontrar o meio termo. E especialmente em organizações que, depois depende da forma como as organizações funcionam, mas quando se parte do consenso é sempre difícil, às vezes, chegar a esse meio termo ideal de acomodar todas as perspectivas e ter em conta os interesses dos vários atores, mas ao mesmo tempo acabar com projetos relevantes e que depois tenham uma função prática relevante.
Falando também em situações de crise e conflitos, okay. Duas questões, e esta é uma questão muito genuína, que é: quão pesa a percepção pública? E depois faço um follow-up desta pergunta. E em termos pragmáticos, quando falamos de situações de crise e conflito, qual é o impacto da percepção pública nas dinâmicas?
Pronto, há uma área mesmo, geralmente, nas organizações que trata disso, geralmente as comunicações estratégicas, que pensam a forma como nós queremos dizer aquilo que estamos a fazer ao mundo exterior, e também tendo em conta que aquilo que nós dizemos tem impacto na forma como o futuro e o amanhã vão ser. Eu acho que há um impacto grande, e, por exemplo, muitas vezes a NATO e outras organizações têm linguagem, que se chama agreed language, ou seja, um conjunto de linguagem acordada na forma de se referirem a eventos específicos, porque, claro, nestas organizações trabalham muitas pessoas e tem que haver uma certa coerência, e muitas vezes uma palavra ao lado pode ter um grande impacto público. Por exemplo, estou-me a lembrar de uma declaração que foi feita por um alto funcionário não há muito tempo, no sentido de, bem, preparem-se porque pode acontecer uma guerra, tenham um rádio a pilhas em casa e latas de atum, uma declaração neste sentido. E foi bastante divulgado e bastante comentado nas notícias. Pode ter um efeito bom de preparar as pessoas, bem, de facto isto é uma possibilidade, mas também pode ter um efeito alarmista. E nesse sentido eu acho que é preciso ter em conta que aquilo que é dito tem muito impacto na forma como as pessoas depois vão reagir e vão sentir aquilo que pode acontecer amanhã, e também pode alterar a percepção de outros atores. Claro que a Rússia e a China vão estar a ver aquilo que é dito aqui e vão reagir a isso, especialmente quando é dito por figuras bastante elevadas na hierarquia. E por isso eu acho que a percepção pública é bastante importante. E eu lembro-me especificamente quando foi a questão da Ucrânia, foi bastante interessante ver a diferença e a forma como internamente a NATO estava a falar daquilo que estava a acontecer na fronteira, e depois falar com as pessoas fora e com os meus amigos em Portugal. O que eu senti foi que os Estados Unidos revelaram muita da inteligência que tinham, no sentido de dizer bastante tempo antes que a probabilidade era muito grande. E eu lembro-me mesmo na noite antes da invasão, nós sabíamos que qualquer coisa ia acontecer, eu queria dizer às pessoas em Portugal, e quando eu dizia-me, ah, mas isto pode estar a dizer isso, mas isso, ah, isso não vai acontecer, está na CNN Internacional, tipo, é tudo público, é só ligarem e verem. Mas embora essa informação fosse pública de que uma invasão era quase inevitável naquele ponto, não é? Que ia acontecer em poucas horas, eu acho que existia uma grande dificuldade da percepção pública, pelo menos na Europa, em acreditar nessa informação. E o ponto que eu queria aqui dizer é que muitas vezes não passa só por a informação estar disponível, passa por as pessoas de facto irem buscar essa informação e saberem que ela é credível e confiável e que devem de facto ficar alarmadas ou achar que ele tem um potencial de verdade bastante grande. Eu acho que nem sempre é fácil para uma instituição balancear essa dinâmica, ou seja, ter informação disponível, nem sempre é possível muita coisa estar disponível, e a partir do momento em que está a dar às pessoas a consciência do peso dessa informação e tornar essa informação acessível. Ou seja, há muita coisa por aí, mas é mesmo difícil às vezes é saber o que é mais relevante e o que é menos relevante. E para isso eu acho que é difícil preparar o público, nem sempre é muito nem sempre é fácil, não é?
Na verdade, já respondeste a minha pergunta de follow-up, por isso perguntas a palavra.
Qual é que era?
Era exatamente essa questão de balancear a transparência com confidencialidade e foste straight on point.
Agora, digamos, dando uma pausa na parte do conteúdo, vamos para uma questão mais pessoal. Se olhasses para a Laura com os seus 15, 16 anos, eu sei que mudaste de área um pouco, mas já deparavas-te com esta possibilidade, de intervenção em várias profissões, digamos assim, ou em várias áreas da ação, e já questionavas este caminho com 15, 16 anos, ou tinhas, nem que seja aquela ideia assim a coçar atrás na nuca sobre este percurso, digamos assim, e olhando para a Laura, que conselho é que darias? Um conselho?
Não, eu também nunca fui muito ter planos, para ser honesta. Eu sempre tive um plano de, eu gosto muito de física, matemática, se calhar vou estudar engenharia. Era mais ou menos assim o meu plano, mas eu também sempre gostei muito de filosofia, portanto não me espanta, acho que não espantaria a Laura de 15, 16 anos ter ido depois para um mestrado em ciência política. Mas eu nunca tive um plano bem fixo daquilo. Eu lembro que havia amigos meus que tinham um plano. Daqui a 5 anos quer estar a fazer isto, daqui a 10 anos quer estar a trabalhar no sítio X. Eu nunca tive e ainda hoje não tenho. Eu acho que gosto de pensar que faço coisas e tenho uma ideia do que é que vou fazer, do que é que gosto de fazer. Eu gosto muito desta área e tenho ideia de que quero trabalhar nesta área, mas nunca, não tenho, nunca tive um plano do que é que queria fazer. Portanto, de certa forma, eu com 15 a 16 anos não faria a mínima ideia. Mas ao mesmo tempo também não acharia estranho. Acho que houve, não houve assim tantas mudanças que eu dissesse não, nunca na vida, nunca acharia, não. Isso também não sabia, mas também não me espantaria. Isto. Depois, conselho, assim, duas grandes coisas. Uma é não tomar a democracia por garantida e não tomar a segurança que temos por garantida. Eu lembro de estar numa palestra uma vez e surgiu-me esta ideia que eu achei graça, das dimensões invisíveis da segurança, que são, no fundo, dimensões em que nós não pensávamos, que de repente passámos a pensar. Por exemplo, a pandemia. De repente havia uma altura que eu lembro, meio surreal, em que toda a gente andava a ver como é que se fazia um ventilador, como é que é a cadeia de produção de um ventilador. Coisas que nós nunca pensávamos no passado, isto era uma dimensão completamente invisível da nossa segurança, mas a partir do momento em que a nossa vida e a nossa vida das pessoas que nós gostamos pode estar dependente da existência de um ventilador, nós queremos ir perceber como é que se faz um ventilador e onde é que vêm as componentes de um ventilador. Ou, por exemplo, se um dia deixar de haver energia ou deixar de haver internet, como é que nós, de onde é que tudo isto vem e de que é que isso depende? Acho que nesse sentido é bom estarmos conscientes de que isso só é possível porque temos um momento incrível de paz e de segurança, como talvez não existia há muitos séculos na história. E acho que não devemos tomar isso por garantido, de maneira nenhuma. E depois a outra questão que eu tenho pensado muito é mesmo na forma como aproveitamos o nosso tempo. Até porque com 15 ou 16 anos eu acho que tinha muito aquela ideia, eu posso fazer o que eu quiser. Eu não aprendo isto, mas eu aprendo amanhã. Ou se não fizer isto hoje, também fica para amanhã, não tem mal. Agora tenho uma ideia completamente diferente e acho que eu e os meus amigos começamos a estar cada vez mais perto dos 30, começamos a achar, pá, não, está uma altura para as coisas serem feitas e é preciso aproveitar cada dia e pensar em que é que eu vou gastar o meu tempo, em que é que eu não vou gastar o meu tempo, isto é mesmo relevante. E pronto, foi interessante que eu na NATO trabalhei durante uns meses, aliás, durante a invasão estava a trabalhar no gabinete do secretário-geral da NATO. E deu uma percepção muito diferente daquilo que era urgente e daquilo que não era. Deixou-me perceber que muitas vezes aquilo que nós achamos que é urgente e tem que ser para ontem, na verdade, não é assim tão urgente e pode ser feito com tempo e não precisamos às vezes de andar tão estressados e tão preocupados em fazer certas coisas. Mas ao mesmo tempo também temos que aproveitar e ser pragmáticos e get the work done. E, portanto, acho que a gestão de tempo é uma coisa que para mim me intriga cada vez mais. E acho que também é uma questão importante para a nossa geração, porque temos muitos estímulos, temos muita informação, queremos fazer muita coisa, mas acho que é bom e também vamos ser mais felizes se conseguimos cada vez mais ter prioridade e saber aquilo que queremos ou que não queremos e ter isso bem.
E pegando um bocadinho nessa tua experiência de invasão, que é um contexto geopolítico complexo, toda uma situação que sabrás descrever muito melhor que eu, como é que, não sei se estavas muito na área de comunicação ou se trabalhaste na área de comunicar esse momento, mas como é que foi essa tua percepção de gerir informações? Comunicar informações e, sobretudo, numa altura, again, falando fora de contexto, mas que parecia que havia muita coisa a acontecer, ou seja, havia um tempo acelerado que é propício a erros, a mal-entendidos. Como é que foi gerir este boom de informação? Usando esse exemplo ou outro, mas falando de um contexto geopolítico mais complexo.
Eu não estava a trabalhar na área de comunicação, mas eu tinha, claro, acesso a muita informação diariamente. E cá está, muitas vezes era informação pública, não era. Havia muita coisa que estava nas notícias, simplesmente. Muitas vezes aquilo que acho que é mais difícil é saber o que é informação relevante. E eu onde estava tinha acesso a, ok, esta informação é relevante. E sabia mais, melhor talvez que a maior parte das pessoas, aquilo que era informação relevante. E o que eu senti foi uma grande diferença entre a percepção da potencial gravidade daquilo que estava a acontecer. Atualmente, se calhar, se falarmos com pessoas, dizem estava-se mesmo a ver, estava-se mesmo a ver. Mas na verdade é que na altura não se sabia, simplesmente víamos que havia cada vez mais e mais tropas russas na fronteira, mas ninguém sabia o que é que ia acontecer e cá está, muitas vezes havia cenários, pronto, isto pode acontecer e se isto acontecer estes são os mecanismos que têm que ser acionados. E no fundo ver essa mecânica por dentro, ou seja, perceber que a organização se estava a preparar para os possíveis cenários que podiam acontecer e depois ver a percepção pública cá fora, que da experiência que eu tive, pelo menos de falar com amigos e mesmo de ler aquilo que os governos europeus estavam a pensar na altura, eu fiquei com a sensação que, bem, as pessoas achavam que isto podia acontecer, mas era um cenário bastante impensável, de certa forma. É, sim, mas isso era uma coisa nunca vista. Isto era muito... Isto era a guerra na Europa. E nesse sentido foi interessante ver a diferença de percepção dentro e fora, porque cá está, eu senti que fora era muito difícil dizer às pessoas que se calhar a probabilidade de alguma coisa acontecer era bastante maior do que aquela que eles ou elas pensariam. E eu acho que até, se não me engano, até foi o diretor dos serviços de informação alemão que estava em Kiev no dia da invasão. O que é assim uma história, eu teria que confirmar isto, mas eu tenho mesmo a ideia de que muitos europeus não estavam mesmo a pensar que isto fosse ser uma possibilidade. E nesse sentido, ver a organização por dentro e ter contacto com a percepção de fora, e essencialmente, pronto, claro, com pessoas em Portugal, foi bastante interessante. E depois também foi interessante falar, eu tenho colegas de todos os países da Europa, que fazem parte da NATO, e é interessante ver a diferença de percepção atualmente em Portugal, não é? Ninguém, quer dizer, toda a gente está preocupada, mas ninguém sente que isto é uma questão existencial, ou se calhar deviam sentir, mas não sentem como se calhar sente alguém na Estónia ou na Lituânia, ou nos países mais próximos. E acho que também é a parte interessante de trabalhar num contexto internacional é ver essas diferenças.
Tendo em conta que o ambiente da informação está a desenvolver-se de uma forma muito rápida e novas estratégias e meios de comunicação começam a aplicar essas novas estratégias neste ambiente de evolução, digamos assim, da informação, como é que as entidades de segurança e defesa tem-se adaptado a estas novas formas de disseminação da informação? Quais são os desafios?
Acho que os grandes desafios é sempre ter a certeza que as comunicações são seguras e que as comunicações são... que existe uma sensibilidade para o grau de confidencialidade de certas informações. Nós no NATO temos diferentes graus de classificação e depois há os sistemas informáticos que suportam esses diferentes graus. E em parte também depois passa pelo treino das pessoas, de saber o que é que pode ser enviado do sítio X para o sítio Y, o que é que não pode, como é que os diferentes tipos de classificação têm que ser tratados. Agora, mais que isso, eu também não sei bem responder, não é assim uma área que eu trabalho muito. Agora, claro, balancear aquilo que sai cá para fora e aquilo que se calhar não convém sair... também não é o meu trabalho, mas eu acho que deve ser uma tarefa interessante pensar o que é que até de um ponto de vista estratégico pode ser interessante que o mundo saiba ou que não saiba, ou como é que se deve saber, às vezes é mais isso. De que forma é que deve vir cá para fora ou não deve? Acho que isso também deve ser uma área interessante, que eu não sei muito, mas se um dia eu tiver algum convidado que gire informações de segurança, acho que era um bom podcast.
De certa forma, se calhar é uma comparação um bocado naíve, mas a questão de informação é um bocadinho transversal, diferentes áreas, e eu não adoro o que vou acabar de fazer, que é transpor frameworks entre áreas, que às vezes é importante, mas às vezes dá asneira. No outro dia vi um livro de medicina quântica, pá, não. Mas deixe-me lembrar a um nível muito mais individual, que é a gestão de informação que se dá a um paciente em certos momentos. Porque há tipo toda uma transparência, toda uma informação que é quase que do público, mas depois o impacto que tem e o benefício contra o malefício da informação entre os diferentes agentes. mas provavelmente é só uma comparação um bocado ao lado. E estamos a chegar ao final do episódio, e antes de terminarmos e encerrarmos, alguma mensagem final, assim, algum tema na área que gostasses de deixar, de despertar a curiosidade, é quem nos está a ouvir?
Bem, eu gostei, eu até gostei da análise, da analogia com o paciente, mas eu acho que em parte a ideia é parecida, ou seja, nem todas as informações devem ser dadas da mesma maneira e é preciso uma calibração, vá. E acho que é nesse sentido, sim, é válido. Porque não? Uma mensagem, para além daquelas que já falámos, eu acho que, pronto, também eu acho que é em parte a missão deste podcast, mas eu gostava que as pessoas, e que houvesse mais fóruns para as pessoas partilharem de forma legível, ou vá, de forma fácil de perceber aquilo que fazem e de que forma é que aquilo que estão a fazer pode ser interessante para a sociedade, mesmo que às vezes, eu acho que às vezes quando as pessoas tentam falar daquilo que fazem, têm demasiado medo de cometer erros e de cometer imprecisões e de não conseguir, no fundo, passar a mensagem da forma mais rica possível, mas acho que às vezes pecam um bocado por excesso de zelo e por silos, ou seja, as pessoas comunicam pouco aquilo que estão a fazer e de que forma é que aquilo que estão a fazer pode ser bom para a sociedade e de que forma é que é importante e valioso. E acho que essa comunicação seria melhor, agora seria proveitosa. Agora, como é que isso pode ser feito? Que canais é que há para isso? Acho que é um desafio também para vocês e para pensarmos todos como é que podíamos ter uma sociedade em que cada um partilhasse mais aquilo que está a fazer. Porque eu sinto muito isso no sítio onde trabalho, que muitas vezes nós não nos apercebemos que estamos a trabalhar em coisas que até são, que têm uma conexão e que havia sinergias que podiam ser melhoradas. Ou mesmo quando, mais a nível político, eu não sei até que ponto é que os decisores políticos têm ideia do que é que os cientistas, por exemplo, estão a fazer. E não sei até que ponto é que isso, uma maior comunicação entre áreas e uma comunicação especialmente com o poder político, poderia melhorar a forma como as decisões estão tomadas, ou que nem que fosse para as pessoas que têm, de facto, poder para fazer as coisas, estivessem mais informadas. Se calhar um dia, se um político for a uma reunião sobre, não sei o que é que estás a fazer, Andreia, mas a medicina quântica, pensa, eu já ouvi falar sobre isto, se calhar, pronto, não estou a dizer medicina quântica, mas acho que percebe, não
é? Sim.
Quântica, pronto, ó, inteligência artificial, alguém pensar, não, eu já ouvi sobre isto, e tive pessoas que, portuguesas, ou que trabalham em Portugal, que trabalham nesta área, que me explicaram, ou buracos negros, sim, eu já ouvi falar sobre buracos negros, ou eu já ouvi falar sobre ventiladores, sobre ressonâncias eletromagnéticas, coisas mais técnicas, mas que eu acho que podem ser explicadas de forma simples e acessível, e que seja sublinhado o valor prático e o valor, não digo necessariamente prático, mas ou seja, o capital que podem acrescentar à sociedade.
Sim, e diz-me se concordas com isto, que é, isto não é o mesmo que dizer que temos que ser especialistas em tudo, sobretudo.
Não, pelo contrário.
Eu acho que às vezes é essa percepção.
Sim, não, muito pelo contrário. Pronto, acho que poucas pessoas podem de facto dizer que são especialistas numa área específica. Mas eu acho que cada um partilhar mais para os outros saberem que existe, não é para também se tornarem especialistas, não. Então na medicina deve ser o pior, as pessoas que leem coisas na internet e de repente acham que têm as doenças todas. Não, isso é muito perigoso, aliás, isso é o pior, não. Eu acho que o ideal seria nós sabermos, pronto, temos ideia do que é que anda a correr por aí, de que ideias é que existem, o que é que as pessoas estão a fazer, e de que forma é que estão a fazer, mas para percebermos que de forma é que isso poderia ter sinergias com o nosso trabalho, ou que nos poderia dar ideias para pôr outras coisas, que seja para escrever poemas ou para pintar um quadro, ou seja, haver mais transferência de ideias entre áreas, por curiosidade intelectual, e também para haver um maior reconhecimento e uma maior clareza sobre de que forma é que aquilo que cada um faz pode melhorar a sociedade. Acho que isso seria muito bom. Claro, não para ninguém ser especialista. Então. Seria.
Eu acho que é uma ótima forma de encerrarmos o episódio. Laura, muito obrigada por este bocado, falares connosco sobre estes temas de defesa e segurança, instituições. E voltamos a falar no próximo episódio.